UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A figura do índio, o meio ambiente e a linguagem indígena são temas usados pelo animador gráfico Jackson Abacatu na animação Tembiara. Em seu novo trabalho, Belo Horizontino mesclou personagens digitais com cenários pintados à mão para narrar a relação entre o homem e a natureza. Utilizando um poema tupi no final do curta-metragem, o artista buscou mostrar a importância da linguagem do indígena para a construção da língua portuguesa no Brasil. E para sabermos mais sobre a animação gráfica e sobre o curta Tembiara, conversamos ao vivo com o cineasta, músico e animador gráfico Jackson Abacatu. Boa noite, Jackson. Tudo bom com você?
Boa noite. Tudo jóia, beleza.
Jackson, você se chama Jackson Faria Teixeira. Como você se tornou Jackson Abacatu?
Pois é, isso, quando eu comecei essa pesquisa de tupi, por volta de 2005, comecei a estudar mais a língua, né, pesquisar alguns nomes, aí eu fui até fazendo umas brincadeiras com os nomes de amigos, tentando fazer alguns nomes em tupi para ele e tal, e aí foi surgindo assim, nessas brincadeiras de nomes inventados, surgiu o Abacatu, que eu achei sumariamente interessante, e aí ficou como nome artístico.
E, Jackson Abacatu, você criou a animação Tembiara, que tem a língua indígena tupi como um pano de fundo. Você teve algum contato com alguma cultura indígena?
Na verdade, eu tive contato com alguns índios, mas de outra língua que não era tupi, na verdade. Esse tupi antigo que eu trabalho na animação não é uma língua falada atualmente. Existem só variantes desse livro. Então, meio que foi uma pesquisa, assim, através de livros, através de... pela internet também. Então, na verdade, até foi um trabalho meio difícil, porque é uma matéria mais rara, né? Porque como é uma língua que já não é mais falada, né, é mais difícil de encontrar alguma coisa.
E, Jacques, como a cultura indígena interfere no seu trabalho?
Bem, desde que eu comecei a me interessar, né, mais pela cultura indígena, eu comecei também a pesquisar a língua e outras fontes da cultura indígena, e fui se apropriando um pouco do meu trabalho como animador, como artista plástico, como músico também, que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre música indígena também. Então isso tudo faz parte, assim, tudo me enriqueceu um pouco no meu trabalho, e eu sempre tô sendo influenciado, né, sempre tem um pouquinho dessa onda indígena.
Eu fiquei bastante curiosa, Jackson. Conta pra gente quais são as influências da linguagem tupi para o português do Brasil.
Pois é bem interessante porque hoje em dia mais de 10 mil palavras do português têm origem tupi. Então muita coisa que a gente fala, né, hoje em dia tem a sua origem no tupi, pouca gente sabe disso até. Aí muitos nomes de cidade, vão por cidades mineiras, por exemplo, como Abaeté, Itajubá, Ipatinga, Itabira. Isso tudo tem sua origem no tupi, até mesmo algumas expressões também, né, que a gente fala. Quando eu falo, por exemplo, que o sujeito está na pindaíba, está sem dinheiro, né, pindaíba, né, vem do tupi também, que é quando eles falavam que estava ruim de pesca. E pindaíba significa ruim de anzol, na verdade, literalmente. Pindaíba, anzol, pindaíba é ruim. Então aquele cara que não estava conseguindo pescar estava ruim, né, ruim de anzol.
Ele estava na pindaíba.
Acabou gerando essa expressão, né? Ruim de anzol, ruim de peixe, virou ruim de dinheiro hoje em dia, né? Ruim de grana, aquele cara que tá sem dinheiro. Então é bem bacana essas expressões que foram variando, mas que tem essa origem, né, no tupi.
E várias pessoas devem ter dito hoje que tá na pindaíba, né, Jackson?
É.
Jackson, aproveitando que dia 28 é o Dia Internacional da Animação, quais as características do cinema de animação que diferenciam do modo convencional de fazer cinema, Jackson?
Eu acho que o interessante, né, de um filme de animação é que ele pode ser explorado muita técnica diferente. Então você pode ter um filme de animação com uso de pinturas, com uso de desenhos, até mesmo, né, o uso de bonecos, que é tirado com foto, né, que seria o stop motion. Então você tem uma variedade muito grande de técnicas. Até hoje em dia, né, mais atual, tem feito muitas animações em 3D, né, computação gráfica, então você tem uma gama variada que você pode usar como técnica, como suporte para o seu trabalho. E essa é a diferença, né, de um filme tradicional. Tudo que você não consegue explorar num filme com atores, por exemplo, você pode fazer na animação, porque você consegue, né, criar mundos imaginários, criar qualquer tipo de personagem. Então isso é que eu acho que é o legal da animação, né? Você poder ter essa variedade de técnicas e de mundos a se criarem, né?
E Jackson, e quanto tempo uma história feita em animação gráfica demora para ser feita?
É, aí depende do processo, depende também, depende muito da técnica que você está trabalhando. É, por exemplo, vou citar o meu caso aqui, no caso do Tembiara, foi um projeto que demorou assim, uns 2 anos a produção total dele. Eu parti de um poema em Tupi, que era um poema curto, e eu fui trabalhando nele para, né, criar um roteiro para aquele poema ficar um pouco mais extenso. Eu tive que criar outros climas também para resultar numa animação de uns 10 minutos, mais ou menos.
Uhum.
Então, a animação é sempre um processo trabalhoso, né? Tem gente que fica 5 anos fazendo um filme. É, longa-metragem, então, o pessoal, é sempre um processo bem demorado. A animação tem essa característica, né, de ser bem demorado também, o processo.
E pro curta que você fez, o Tembiara, foi 2 anos para poder executar ele.
Uhum.
E no final pode falar.
É que desde o início, o processo que ele teve, todo o processo de passar pelo Ministério de Incentivos, que foi aprovado, aí eu tive que começar a preparar uma equipe, então teve todo esse processo, mais a produção, começar a fazer os desenhos, depois a edição, a trilha sonora. Então foi um processo que demorou um bocado, mas foi bem bacana.
Você mencionou aí agora, Jackson, a relação da trilha sonora. Como a música é pensada no momento em que você cria uma animação?
Eu, como eu sou músico também, eu gosto sempre de já estar pensando na trilha, né, do início do processo. Então, assim que eu tenho uma história, por exemplo, eu já tento fazer um desenho de som para esse filme. O que é o desenho de som? É você pensar a trilha sonora e os efeitos e todos os climas que o filme vai ter. Então, os momentos de tensão, os momentos mais calmos, né? Toda essa variação de clima, é legal de você definir com a trilha, porque a trilha é importantíssima em qualquer filme, não só animação, como no filme com atores. Então, acho que é bem importante se preparar, né? Se ter essa preparação com a trilha, esse desenho de som do seu filme, assim, para no final ficar um produto bem acabado e com a trilha totalmente em conjunto com a imagem, assim, para ficar um trabalho bem bacana.
Agora são 8 horas e 44 minutos, essa é a Noite Ilustrada, eu sou Alessandra Dantas e converso ao vivo com o músico, cineasta e animador gráfico Jackson Abacatu, falando sobre o seu trabalho e sobre o cinema de animação. Jackson, em relação ao cenário do cinema de animação aqui em Belo Horizonte, quais são os avanços e dificuldades que são encontrados por aqui?
Acho que tem crescido bastante, né? Belo Horizonte sempre teve já uma força também na animação, principalmente por causa do curso de animação na FMG, que já sempre exportou, né, bastante gente, assim, muita gente produzindo, realizando trabalhos, alguns indo para fora também. Então, sempre teve muitos trabalhos muito bons aqui na cidade. Acho que hoje em dia também tem feito bastante coisa, assim, tanto de publicidade como curtas, agora tá aparecendo longa também. Então, acho que Belo Horizonte está caminhando, sim, tem avançado bem, né, no quesito animação.
E Jackson, além de Tembiara, você produziu o curta Libertas, que também tem como temático o meio ambiente e ganhador de vários prêmios através disso. Para você, por que esse trabalho teve tanta repercussão?
O Libertas, ele é um filme que ele é bem acessível. Ele não tem idade, assim, para o público-alvo, assim, para todas as idades. Eu acho que, então, também por isso ele se encaixa bem, passou em vários festivais, teve uma boa repercussão. E é uma coisa, assim, que traz até uma reflexão para o próprio homem, porque eu trato nele na história de dois pássaros, que é um periquito e um pardal,
uhum.
E a questão de um estar preso e o outro estar solto, né? Então, eu jogo isso também para uma reflexão para o homem, né? Os tipos de prisões que o homem pode ter também. Então, é uma coisa que eu acho que muita gente pensa sobre isso, né? E tem alguma coisa a ver na vida delas também.
Jackson, parabéns pelo trabalho. Tem um site que você pode deixar para os ouvintes poder conferir o seu trabalho?
Bom, tem o meu site lá, onde o pessoal pode ver tanto libertas como alguns outros cursos também, algumas ilustrações, que é o www.abacatu.blogspot.com. Aí lá tem bastante coisa também sobre animação e tal.
Jackson, foi um prazer conversar com você na Noite Ilustrada. Muito obrigada pela disponibilidade.
Eu que agradeço o convite. Parabéns aí pelo programa.
Boa noite, tchau.
Boa noite.
Você acabou de conversar com o cineasta Jackson Abacatu, formado em cinema de animação pela Escola de Belas Artes da UFMG, é ganhador de diversos prêmios nacionais, com destaque para o curta Libertas. E durante toda a semana estão sendo exibidos filmes que integram a programação do Dia Internacional da Animação, comemorando nesta sexta-feira. Entre as atrações, mostras, oficinas e palestras, a programação do Dia Internacional da Animação acontece até sábado, anote na sua agenda, no Sesc Palladium, que fica na rua Rio de Janeiro, 1046, no centro. Para conferir a programação completa, basta você acessar abcamg.blogspot.com. abcamg.blogspot.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.